E a reportagem da Rádio Nativa agora fala sobre política municipal. Assumiu no último dia 18, quarta-feira, o vereador Sirinei Dalomo, na suplência de Roberto Bedin. Roberto Bedin do PTB, Sirinei Dalomo que está aqui com a gente, do PSDB. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nativa FM. Uma alegria muito grande voltar aqui nessa emissora, poder bater um papo, né? Falar de política da nossa cidade com vocês aí.
Tá certo, vereador. Acho que uma coisa interessante já para a gente começar a tratar é justamente essa troca e de dois políticos, dois vereadores de partidos diferentes, né? Apesar de estarem na mesma coligação, como a gente já falou, Roberto Bedin do PTB e o senhor do PSDB.
Inicialmente, Ricardo, quero agradecer a você o convite para poder estar aqui, falando desse assunto também é muito importante para a nossa comunidade. E quero agradecer inicialmente ao vereador Beto Bedin pela cedência dessa vaga, entende? Porque nós fizemos uma parceria, um acordo, né, de cavalheiros entre os partidos PP, PTB, PSDB e PT, de que o PSDB assume 2 meses, né, cada exercício por ano, e mais 2 suplentes da coligação também assumem mais 2 meses, né? Entende? E agora, então, como é o Beto Bedin se licenciar, né? Se dispôs a ceder essa vaga, nós estamos aí para servir a nossa comunidade também nesse período.
Tá certo. A princípio, então, o senhor deve ficar por 2 meses ocupando essa vaga.
Em princípio, a convocação é para 30 dias, né? Certamente, outro vereador deverá se licenciar, né? Se licenciar no período de se licenciar, a gente assume mais 1 mês, né? Entende? E no momento que vier uma nova convocação, por exemplo, uma terceira convocação, a gente declina para que o outro suplente da nossa coligação possa assumir.
E essa não é a primeira convocação, a primeira vez que o senhor assume essa cadeira na Câmara, na história, obviamente, do município, mas desde o último pleito o senhor já assumiu também a Câmara, uma cadeira na Câmara, não é?
Exato, ano passado assumimos, eu não lembro bem o período, outubro, novembro, dezembro, foi nesse período, né? Entende? Onde a gente também já deixou a marca do nosso trabalho, aqui quero salientar também da importância desse período que a gente assumiu. Tivemos a oportunidade nesta época fazer uma emenda no orçamento que depois foi reapresentada pelo colega vereador Albuquerque, uma emenda no orçamento do nosso município para nós adquirir neste ano, nesse exercício agora, uma área industrial para o nosso município. Foi feita uma emenda no orçamento no valor de R$1 milhão, né? O projeto está lá com R$400 a R$500 mil do executivo, nós emendamos o projeto alterando esse valor para mais R$1 milhão, então, ou melhor, totalizando R$1 milhão, para que o Executivo Municipal possa disponibilizar para os empreendedores do nosso município, para a nossa comunidade, agregar valores ao empreendimento em nossa cidade, esse R$1 milhão, então, para a aquisição desse terreno. Esse foi um dos projetos marcantes e importantes que nós apresentamos no Legislativo no período anterior.
Para nossa audiência entender, o ano passado foi aprovado o orçamento deste ano, né? Ou seja, o valor que a Prefeitura ia poder investir em determinadas áreas em 2018. E aí a sua emenda foi nesse sentido, de colocar um valor a mais para comprar este ano essa área para a realização da construção da área industrial, vereador, é isso?
Realmente, a cada ano se vota o orçamento para que o Executivo possa gastar esse dinheiro no ano seguinte, entende? Então foi aprovado no orçamento de 2017, com base na lei de diretrizes, com base no plano plurianual, né, o orçamento de R$1 milhão para que nesse exercício o Executivo possa adquirir esse terreno, entende? Então se tiver a boa vontade, o interesse da prefeita Ivete Zamarque Luqueiro, da sua equipe do governo, de adquirir esse terreno, pela Câmara já está autorizado. Até vamos agora, nesse período que estamos assumindo, verificar a que passos anda, né? Se há o interesse, se existe a vontade política de se fazer. Porque Ibiraiara, na verdade, se for analisar, Ricardo, essa questão, estamos aqui publicamente declarando o nosso empenho e a nossa bandeira que vamos assumir a partir desse momento do empreendedorismo em nosso município. Sabe que, Brasil, nós paramos no tempo. Hoje nós estamos perdendo para caseiros, perdemos mais um companheiro nosso, Evandro Frison, né? Sua empresa, uma pequena empresa, mas também gerava emprego em nosso município, está indo lá para o Guabiju, entende? Então, tu veja para os municípios que nós estamos perdendo. Estamos perdendo para Muliterno, entende? Então, Ibiraiaras carece disso. Isso aqui não é um capricho, não é um luxo, é uma necessidade, né? Então, eu acho que o nosso município, como já disse lá na tribuna, em período anterior, que essa administração está fazendo aquele feijão com arroz que qualquer prefeito que tivesse no mandato faria. Entende? O que nós queremos dessa administração? Uma administração diferenciada, né? Que valorize o empreendedorismo no nosso município, que vá buscar a geração de emprego e renda para a nossa cidade. Aí o município fica limitado com um orçamento de aproximadamente 33 milhões de reais, né? Fica limitado nas suas receitas, nas suas arrecadações, para poder atender as demandas da nossa sociedade. Porque, queira ou não queira, é um trabalho complicado administrar o nosso município, e há muita demanda, né, de serviços, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na segurança, quanto no atendimento ao pequeno proprietário, ao agricultor, assim por diante, o cuidado com as estradas. Entende? Então tem muita coisa para se fazer. Agora, se nós não temos receita, se não temos arrecadação, como se fazer? Então acho que no momento que o município pensar dessa forma, não porque é um projeto do vereador Sirinei da Loma que apresentou, e foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores do nosso município. Acho que é um projeto arrojado, até por sinal, mas é importante se fazer, e temos que dar o primeiro passo, né? No momento que o município disponibilizar uma área para o pequeno empreendedor, aquele dinheiro que ele viria gastar para investir no seu trabalho, no seu empreendimento, com terreno e o pavilhão, vamos supor que o município consiga angariar mais recursos na linha federal, na esfera estadual, para desenvolver esse projeto, certamente vai alavancar o crescimento do nosso município. Uhum. Então nós vamos poder competir com todos os municípios da região, né, tranquilamente, sem sombra de dúvidas, e buscar aqui o principal de tudo isso, que seria o desenvolvimento da nossa cidade. Emprego para a nossa juventude, estamos cansados de ver nossos jovens saírem e não voltam mais. Entende? Em busca do quê? De trabalho em outras cidades e assim por diante. Então não vamos pensar aqui em trazer grandes empresas, grandes indústrias, mas apenas em fomentar, em valorizar os pequenos empreendedores do nosso município. Essa é a atenção que nós temos que dar.
Vereador, o senhor disse que tem a intenção de dar uma atenção especial para o pessoal do comércio, para os empreendedores aqui do nosso município, obviamente para aumentar a arrecadação, e já apresentou esse projeto nessa primeira passagem durante esse último período. Agora, nessa segunda passagem, o senhor já prepara algum outro projeto nesse sentido?
Uma coisa importante também, Ricardo, quero falar aqui, e que está abalando a nossa sociedade, os moradores, principalmente do nosso município, empreendedores da beira do Rio Mormaço, né, nessa questão ambiental também. Então, eu acho que nós temos que travar uma discussão muito ampla no sentido de valorizar essas pessoas, né? Eu, hoje eu vejo que o município ele tem o órgão público em si, porque isso aqui já é uma coisa que não compete só ao município, vem de uma esfera estadual, vem de uma esfera federal, entende? São normas e leis que têm que ser seguidas, mas eu estaria aqui no seguinte sentido, travar uma discussão para que se use o bom senso na aplicação da lei, né? Entende? Olha tantas empresas que temos aí, o Ivani das Outras tem um problema gravíssimo há poucos dias, né? O Círio Bonato ali também, Círio Justino Bonato também no seu empreendimento. Então, eu acho que o município tem que usar o bom senso na aplicação da lei, e são empresas que estão em nosso município, como tantas outras aí, há muitos anos, gerando emprego, né? E sobrevivendo e dando renda para a nossa comunidade. Então, eu acho que nós temos que, as pessoas que cuidam dessa área, dessa parte, tem que usar o bom senso, né? Hoje, por exemplo, um agricultor não pode derrubar uma árvore por uma necessidade maior na sua propriedade, em função das leis, né? E aí vem uma lei opressiva, somente reprimindo e somente cobrando, somente exigindo. Nós temos que olhar para o outro lado, né? O nosso agricultor, por exemplo, é um homem que produz o alimento para botar na mesa do morador lá da cidade. E aqui de Birar sai alimento para as pessoas do Brasil inteiro, né? Entende? Então nós temos que olhar com bom senso a aplicação da lei. Sei que é importante, não podemos aqui contestar a tudo, né? É importante cuidar da natureza, cuidar do nosso maior bem. Mas, enfim, também temos que cuidar das pessoas, porque as pessoas também fazem parte da natureza, né? Não é chegar lá e aplicar a lei, aplicar a multa e reprimir, queremos isso, queremos aquilo. Poxa, acho que nós temos que ver num contexto geral, né? O que está sendo feito, o que pode ser feito, né? E o que essas pessoas estão produzindo para a nossa comunidade. É isso que nós temos que valorizar. Por isso que eu digo, nossa missão principal nesse período é buscar um debate, aprofundar um debate no sentido de que se o município não ajuda, né? Não atrapalhe, deixe as pessoas trabalhar, deixe o cidadão sobreviver, né?
Vereador, a gente sabe que o trabalho na Câmara, ele é um trabalho de muito diálogo, precisa parceria, não depende apenas de um vereador ou só da coligação, digamos assim. Qual é que é o clima, então, na Câmara, agora que o senhor voltou, né, para esse trabalho? O que o senhor encontrou lá? Eu digo, a parceria entre o pessoal da coligação, a conversa com a situação e oposição, como é que está nesse sentido?
Eu vejo uma coisa muito importante, Ricardo, e sou uma das pessoas responsáveis por isso, o PSTB é um partido também responsável por isso, né? Sabemos que temos um prefeito de um partido, né? E uma coligação com a maioria na Câmara do outro lado. Então, desta forma, nós com a maioria na Câmara, existe um equilíbrio de poder, né? Sabe que o prefeito não pode gastar um centavo, não pode alienar um bem móvel, como temos um projeto que tramitou na Câmara para vender algumas coisas, alguns bens lá, né, alienar. Ele não pode vender esses bens se não tiver autorização da Câmara. Ele não pode gastar um real se não tiver autorização da Câmara. Então, esse equilíbrio de forças. A situação no governo com a oposição na Câmara. Existe o equilíbrio democrático de forças, né? Entende? Então, acho que esse trabalho nosso é muito importante. Eu vejo na oposição da Câmara hoje a nossa coligação, PT, PSDB, PP e PTB, eu vejo vereadores com muita responsabilidade. Né? Já souberam dizer não a essa administração, e aquilo que não é bom para a comunidade, nós sempre saberemos dizer não, e aquilo que é importante, temos que apoiar, né? Aqueles projetos importantes. Esse projeto, por exemplo, da aquisição do terreno para industrial, eu diria, será um marco dessa administração se ela adquirir esse terreno. Né? Com R$1 milhão dá para comprar um bom pedaço, dá para começar. Entende? Então é um projeto importante, com certeza. Já teve o apoio na aprovação dessa emenda e será o apoio na concretização desse projeto. Entende? Então, tudo aquilo que é importante, nós estaremos votando a favor. É importante você ter um equilíbrio de forças nos poderes, porque aí realmente se faz prevalecer a democracia. Né? E a maioria vence, e o debate ali é muito importante, e surge o debate. Né? Inclusive, estou aqui convidando a rádio para que vote, né? Lá na Câmara, divulgar nosso trabalho, era muito importante. Todo mundo fica ligado, fica escutando a rádio, fica acompanhando o trabalho do vereador. Entende? E depois o cidadão tira a sua própria conclusão. Então, eu quero dizer que é importante o debate e a política, Ricardo. A política é a forma mais elevada da caridade. É você estar lá nesse espaço, nesse momento, poder estender a mão à pessoa, poder estender a mão a um cidadão, né? Ajudar uma pessoa carente. Então, acho que é uma coisa importante da política. Pena que muitos políticos nesse país nos envergonham, né? Acabam fazendo a caridade para si e deixam o cidadão, né, que precisa da caridade, muitas vezes sem um apoio necessário. Então, eu acho que ainda existem muitos políticos de bem nesse país. Vai ter uma eleição agora e nós temos que escolher o melhor, né? Escolher o melhor para o nosso governo, e ainda a democracia é a melhor forma de governo que eu conheço no mundo, né? Onde existe o debate, existe o entendimento, existem as discussões, né? E nós temos que buscar, através da democracia, escolher os nossos representantes. Tem uma eleição importante esse ano para governo, para deputado, para senador. Faça um chamamento ao nosso eleitor, escolha o melhor e vote, né? O povo está muito desacreditado, os nossos políticos, mas ainda tem políticos de bem que dá para nós acreditar, né?
É até importante a gente falar sobre isso, vereador, porque o PSDB, o ano passado, tinha um candidato forte, fez quase 50% da votação, né, no segundo turno, Aécio Neves, e esse ano a problemática em torno dele é um pouco maior, né? Ele começa a ser investigado. O PSDB já definiu algo nesse sentido para a eleição 2018? Como é que deve ser?
PSDB, certamente, Ricardo, vai apresentar um candidato, né? A eleição majoritária nesse país.
Deve ser o Aécio já? O senhor sabe nesse sentido?
Eu acredito que Aécio Neves está fora do páreo, na minha visão, em princípio. Mas pode ser, né? Ele ainda está sendo julgado, não foi condenado. Até que não seja condenado, não é culpado. Enfim, vamos deixar para que a justiça atue, que faça o seu trabalho. Não estamos aqui para criticar ninguém, também para defender ninguém, né? Se está culpado, tem que ser penalizado. Somos dessa visão. E eu acho que a política tem que ser passada limpo, né? E esse ano eleitoral de 2018 vai ser um ano muito importante para a história do nosso país e para a democracia do nosso país. Vai ser passado muito a limpo a política, né? Aí eu vejo umas propagandas tipo assim no rádio, na televisão. Ah, vamos eleger somente gente nova, vamos mudar 100%. Eu acho que tem gente boa que também dá para continuar, que está lá no poder, né? Temos deputados importantes, atuantes, honestos, sérios, trabalhadores, né? Como temos senadores também da mesma maneira, como temos, né, governantes que trabalham bem. E aquele que o povo acha que não está bom tem que trocar mesmo, né? Como também sou desse mesmo pensamento. Temos que escolher o melhor, né?
Tá certo. Vereador Cirinei, agradeço a entrevista aqui com a gente, a Rádio Nativa. Quando precisar comunicar com a nossa audiência, também pode ficar à vontade. Obrigado.
Quero te agradecer imensamente, Ricardo. Estamos à disposição. Estou te convidando e convidando toda a nossa população para o dia 7 de maio na Câmara de Vereadores. Sessão importante também, temos projetos que certamente voltarão das comissões para que a gente possa apreciar, né? E vamos, através dessa rádio, manter a nossa população informada, né? Das nossas ações, do nosso trabalho. Muito obrigado.